Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 10. O outro evangelho e a exaltação enganosa do ser humano. Conforme citamos anteriormente, um dos aspectos que atraem as pessoas aos chamados outros evangelhos, que não querem ser identificados como outros, é o anúncio de promessas que divulgam ser possível realizar uma conciliação dos benefícios do Evangelho de Deus sem que as pessoas tenham que efetivamente viver sob uma contínua dependência de Deus. As proposições de outros evangelhos fisgam muitos adeptos por irem de encontro ao pensamento que está no coração de muitas pessoas, e o qual admite o ser humano pensar sobre si próprio mais do que convém e admite pensar sobre Deus menos do que convém atribuir ao Senhor. No estudo sobre o Evangelho do Criador, abordamos o aspecto de que a tentativa de exaltação do ser humano além do que lhe convém, em detrimento da exaltação da glória de Deus como o único e soberano Senhor, é um dos fatores centrais para toda a inclinação das pessoas para com o pecado e por causa do qual as pessoas tanto se rendem ao engano da injustiça que procura corromper a verdade e a justiça de Deus. Romanos 1:18-25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E uma vez que os outros evangelhos têm como um dos objetivos básicos tentar prover aquilo que agrada aos seres humanos em seus desejos carnais, eles visam servir primeiramente a criatura em vez do Criador. Razão pela qual, também é direcionado ao ponto mais almejado pela criatura que os outros evangelhos irão procurar atuar veladamente ou dissimuladamente. Os outros evangelhos alcançam um espaço de atuação tão expressivo entre os seres humanos porque eles propagam o que uma grande parcela da criatura afastada do relacionamento com Deus quer ouvir, e a qual é a exaltação inadequada da criatura em detrimento da posição única e soberana do Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Como parceiros do engano da injustiça, os outros evangelhos são aquelas proposições que alegam querer ser sujeitas a Deus ou dependentes do Senhor, mas que, na prática, apregoam que o ser humano é capaz em si mesmo de realizar o que ele almeja. Como associados ao engano da injustiça, os outros evangelhos englobam inclusive aquelas proposições que dizem que Cristo veio libertar as pessoas do pecado para devolver às pessoas o controle das suas vidas para que elas confiem em suas capacidades e aptidões para realizarem os seus sonhos, alvos ou propósitos, e não para realizarem a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor para cada indivíduo. E, por sua vez, quando uma pessoa começa a crer que ela pode guiar a sua própria vida e que ela pode tomar o controle da sua vida em suas mãos, ela começa a erguer indevidamente a si própria no lugar mais alto do seu coração. Quando uma pessoa começa a crer que ela pode guiar a sua própria vida ou o seu coração se inclina a ficar cheio deste tipo de crenças, ela logo também começa a dar espaço para os pensamentos e as frases de autoajuda que os outros evangelhos tanto apreciam propor a ela, tais como: Você pode. Faça acontecer. Você é o tal. Você tem poder fazer o que intentar fazer, basta ter fé e determinação para fazê-lo. Você sabe todas as coisas, é só acreditar. Depende somente de você. Diga, Senhor, o que devo fazer, e eu o farei. Deus não quer que sejamos dependentes dele, mas interdependentes. E assim por diante. Portanto, de uma ou de outra maneira, as proposições enganosas acabam sendo expressas em obras ou palavras contrárias ao caminho da dependência de Deus, pois. Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O engano da injustiça quer influenciar homens e mulheres para conduzi-los ao ponto em que passem a aceitar o pensamento de que o Evangelho de Deus lhes foi dado para poderem ser cabeças de suas vidas e para poderem determinar o que desejam e irão alcançar, e, principalmente, para determinar quem irá mandar em suas vidas, mas sem levá-los a perceber de que, ao aceitarem a proposição de outros evangelhos, sujeitam-se àqueles que lhes propõem o caminho do engano. Como criatura, o ser humano foi criado pelo Senhor para primeiramente e acima de tudo ser instruído pelo seu Criador e não por qualquer outra criatura. Entretanto, quando um indivíduo resiste ou rejeita a posição soberana de Deus sobre sua vida, pensando que pode se assentar no trono da sua vida, é às trevas e ao engano que ele escolhe ficar sujeito. A fé em Deus não é uma capacidade que é transferida ao ser humano quando aceita a Cristo e que lhe confere a possibilidade de agir como se ele fosse Deus. Pelo contrário, a fé que Deus concede para as pessoas crerem nele e no Senhor Jesus Cristo é para que o ser humano frágil possa crer no Deus Todo-Poderoso que, por sua vez, pode fazer tudo em favor daquele e através daquele que recorre a ele segundo a fé e a vontade do Senhor. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Conforme também já foi exposto várias vezes na presente série de estudos sobre o Evangelho de Deus, o ser humano não foi criado para ser Deus, um Deus ou para estar na posição que pertence exclusivamente a Deus. O ser humano foi criado para ser guiado, instruído, protegido pelo seu Criador e para ter comunhão com o Senhor de acordo com a sua graça. Porém, é precisamente a esta condição de criatura, abençoada por um único e soberano Deus, que os outros evangelhos tanto se opõem. Os supostos outros evangelhos são proposições de aparentes adesões ao Evangelho de Deus, mas fundamentadas no vil, frágil e soberbo pensamento de que o ser humano pode alcançar justiça através de suas obras para que possa determinar o seu próprio caminho de vida, assim como era o alvo da proposição que deu origem à lei de Moisés. Assim, também é por causa do desejo de se tornar independente do Senhor que a ganância representa uma atração tão expressiva sobre muitas pessoas, pois muitos indivíduos pensam que através das posses, riquezas, poder e status, eles podem realizar o que intenta o seu coração, mas não se apercebem que é exatamente o pensamento de querer ser independente do Senhor que as trevas procuram incutir no coração daqueles a quem elas tentam enredar. Usar sacrifícios, ofertas e obras do esforço humano ou denominadas as obras carne ou da lei com o intento de alcançar e sustentar a salvação e a novidade de vida que o Evangelho de Deus oferece é uma proposição de um outro Evangelho, pois ela continua sendo uma proposição da sustentação da soberba de que o ser humano consegue, por seus empenhos, se justificar perante a culpa advinda do pecado e perante Deus, e assim ser merecedor das dádivas do Evangelho do Senhor. Isaías 44, 20. Tal homem se apascenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Romanos 3, 10, 23 e 24. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gálatas 2 horas e 16 minutos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A vida segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus somente pode ser vivida através do Espírito e da graça de Deus. E ainda que alguém diga estar seguindo o Evangelho de Deus, mas está tentando fazê-lo através de seus próprios esforços e sem seguir o Espírito do Senhor, é algum tipo de fascinação de outro Evangelho que ele pode estar seguindo. Gálatas 3, 1 até 5. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Os salmistas cujos salmos encontram-se registrados nas Escrituras conheciam bem ou repetidamente anunciavam a necessidade de inclinarem os seus corações à dependência do Senhor Eterno, conforme exemplificado a seguir. Salmos 17, 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 23, 1 até 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. As obras da vida cristã genuína resultam do permanecer em Cristo e no Espírito do Senhor. As obras de um cristão não são a causa que justifica uma pessoa perante Deus ou para ter a Cristo e o Espírito de Deus no coração, pois a salvação e a dádiva de poder ter Cristo em nós, ou a dádiva da novidade de vida, são concedidas pela graça celestial àqueles que creem primeiro em Cristo para a justificação, salvação e vida eterna. A humildade de reconhecer que o ser humano não é Deus e que necessita do Senhor em todos os aspectos da sua vida é uma postura de disposição de coração para receber a dádiva da graça de Deus, a qual os outros evangelhos tanto refutam ou querem transformar em justiça própria ou libertina, onde o ser humano poderia determinar a sua justificação e o seu destino através de suas denominadas boas obras. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tiago 4, 6 até 10. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. 1 Pedro 5, 6 até 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio, para todo o sempre. Amém. Enquanto as proposições de outros evangelhos visam afastar as pessoas da graça de Deus através da exaltação de que as pessoas têm a capacidade para realizar obras para Deus para por elas serem justificadas e abençoadas, no Evangelho de Cristo, encontramos que a graça de Deus opera naqueles que reconhecem a fraqueza que têm em si próprios e o quanto precisam que a graça do Senhor a suporte e fortaleça em tudo a cada novo dia. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 4, 6 até 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Salmos 96, 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.